Eu gostaria de compartilhar com vocês este tema nesta noite. Deus respeita as nossas escolhas. O nosso texto base está em Mateus capítulo 8, versículos 28 ao 34. Mas quero que vocês olhem para cá um minuto. Jesus, para muitos, é o grande libertador para os mais diferentes males que afligem a vida humana. Não é isso? Você olha para as igrejas, as pessoas estão indo atrás de Jesus para o quê? Para se libertarem de seus dilemas, de seus problemas, enfim. Contudo, não basta que tenham, no caso eles, muitos, experimentado uma grande libertação do poderoso Mestre, Jesus, mas que o escolham, tanto para serem salvos dos poderes satânicos, do mundanismo, mas não da presença deles, não é? Como para serem dirigidos por ele. Então, não basta apenas buscarmos Jesus como o grande libertador dos nossos problemas. É necessário que nós também escolhamos, para que ele possa nos salvar. Correto? E continuando, saiba que Deus sempre nos provará e respeitará as nossas escolhas. E, portanto, podemos escolher entre Jesus ou porcos, que é o que nós vamos falar, tá? Justamente isso. Deus respeita as nossas escolhas, mas o nosso texto fala de escolhermos entre Jesus ou porcos. Há doutrinas na igreja que dizem que você, quando é chamado por Deus, você não pode resistir ao chamado de Deus. Mas eu vou provar para vocês que vocês podem resistir, sim. Você pode dizer não. Quando Deus quer chamar você para Ele, você pode dizer não. E alguns pensam que o aceitaram, mas não andam de acordo com o chamado de Deus. Algumas pessoas às vezes vêm aqui e dizem assim: mas a mensagem do Walter é muito negativa. Não, não é negativa. É que o tempo que nós estamos vivendo, esse sim é um tempo negativo para Deus. As pessoas não andam de acordo com Deus. E quando você fala a verdade, as pessoas, você tenta esclarecê-las, as pessoas então ficam chateadas. Porque nós vivemos em um período cheio de dilemas, e o que elas querem? Uma mensagem positiva. Porque é tudo que elas ouvem nessa televisão que nós assistimos, nessas rádios que nós ouvimos, nessas revistas que nós ouvimos. Ouvimos falar tanto de positivo, 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 mas tudo que recebemos é negativo. Vivemos em um mundo onde nós só choramos, nós só vemos pessoas correndo para lá e para cá desesperadas. Então, onde estão os professores do positivismo? Onde estão as pregações, os discursos que prometem, que ensinam regras e mais regras, que ensinam, chamam eles de princípios ou caminhos para uma vida feliz? Cadê a vida feliz? Não existe. Então, quando a gente explica aqui sobre o Evangelho, e algumas pessoas dizem assim: ah, mas nessa igreja a gente entra lá, em vez de sair alegre, sai triste. Então você esteve no lugar certo, porque você deveria ficar triste com a sua condição. Porque aquele que faz a vontade de Deus não é uma pessoa triste, é uma pessoa alegre. Porque Jesus disse assim: felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, porque Ele as deixará completamente satisfeitas. Eu não saio triste quando Deus fala comigo estas coisas, porque antes de falar com vocês, Ele fala comigo. e eu às vezes sou chacoalhado, sinto vergonha da minha condição diante do Senhor. E é isso que nós precisamos ter. Então vamos ler o nosso texto em Mateus capítulo 8, versículos 28 ao 34. Quando Jesus chegou à região de Gadara, no lado leste do lago da Galileia, foram se encontrar com ele dois homens que estavam dominados por demônios. Veja, repare bem, Jesus chega em Gadara e dois homens, o que eles fazem? Foram se encontrar com ele, correto? Continuando, eles vinham do cemitério onde estavam morando. Eram tão violentos e perigosos que ninguém se arriscava a passar por aquele caminho. Eles começaram então a gritar: Filho de Deus, o que o Senhor quer de nós? O Senhor veio aqui para nos castigar antes do tempo? Acontece que perto dali estavam muitos porcos comendo. Repare bem, isso é muito importante. Acontece que perto dali estavam muitos porcos comendo. E os demônios pediram a Jesus com insistência. Depois eu vou explicar tudo isso aí a vocês. Se o Senhor vai nos expulsar, nos mande entrar naqueles porcos. Ali havia uma vara de porco. Sabe que vara é? É um monte de porco, né? É uma porcaiada, né? É. Você quer arrumar uma briga, hein, Mário, com essa turma, hein? O Mário que está falando, são os palmeirenses. Então, veja bem, o Mário é grande, hein? Vamos lá. Então Jesus diz: pois vão, disse Jesus. Os demônios foram e entraram nos porcos. E estes se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Os homens que tomavam conta dos porcos fugiram e chegaram até a cidade. Lá contaram tudo isso e também o que havia acontecido com os dois homens. Então veja bem, eles contaram o que aconteceu com os porcos, o que aconteceu com os dois homens que estavam dominados por demônios. Então eles contaram toda a história, eles fizeram um jornalismo, eles contaram às pessoas a realidade, o que estava acontecendo, o que aconteceu. Eles não criaram uma história, eles não criaram uma narrativa, eles contaram a verdade. Olha, aqueles dois homens foram libertos. Mas o que eles falaram primeiro? Eles contaram primeiro a notícia triste. E quando você conta a notícia triste, dificilmente você vai ficar entusiasmado com aquilo que você deveria ficar alegre. Repara, então eles contaram o que afetou mais as suas emoções. Não foi a libertação dos dois, mas foi a perda dos porcos. Continuando, deu para entender alguma coisinha? Vamos lá. Então, todos os moradores daquela cidade saíram para se encontrar com Jesus. E quando o encontraram, pediram com insistência que fosse embora da terra deles. Correto? Muito bem. Muitas pessoas às vezes me perguntam sobre a razão de os demônios pedirem a Jesus para entrarem nos porcos, naquela vara de porcos. Por quê? Eles sabiam que seriam expulsos daqueles dois homens, correto? Eles disseram: o Senhor, se o Senhor vai nos expulsar, que de fato vai, então permita que nós possamos ir àquela vara de porcos, aquela porcada que está lá. Jesus, vamos deixar bem claro, Jesus, ele é quem? Ele é o Senhor, pois ele criou todas as coisas, por meio dele as coisas foram criadas, e tudo que foi feito por ele e criado por meio dele, todas as coisas foram criadas para ele. Então, veja bem, você como cristão foi criado por quem? A nova criatura em Cristo. Foi criado por ele. Você foi criado por meio dele. E você vive para ele. Isto é um conceito, uma verdade que você tem que ter dentro do seu coração. Todos os dias você deveria dizer, não como uma oração, mas como conscientização. Eu fui criado por ele, por meio dele, e que Deus me ajude a viver para ele. Vocês podem repetir comigo, depois de mim? Diga lá, eu fui criado por ele, e por meio dele, para que eu viva para ele. Agora digam sozinhos, 1, 2, 3, já. Já inverteram tudo aí, hein? Então, vou fazer de novo. Eu fui criado por ele. Vamos guardar os verbos, ó. Eu fui criado por ele. Fui criado por meio dele. Então, eu devo viver para ele. Vamos de novo? Eu fui criado por ele, por meio dele, e devo viver para ele. Vocês. É, muito bem. Então, isso é um princípio de toda pessoa que está vivendo para Deus, que foi chamado por ele, que recebeu uma predestinação, uma escolha antecipada, porque ninguém vai a Jesus se Deus não escolhe. Mas a pessoa que foi escolhida tem que aceitar essa condução, porque nem sempre as pessoas que foram predestinadas, escolhidas, aceitam se submeter à condição de Deus em encaminhar essa pessoa até Jesus. E depois, chegando a Jesus, muitos não aceitam aprender de Deus por meio dele. Você só aprende de Deus quando você vive para Cristo, correto? Muito bem, se Jesus é o Senhor, vocês concordam comigo que ele pode fazer o que quiser sobre a terra? Ele pode fazer o que quiser comigo e com você? Por quê? Agora entra aquilo que nós falamos, por quê? Vamos lá, 1, 2, 3, já! E devo viver para ele. Então, Deus pode fazer comigo o que quiser. Porém, Deus, ele não usa a sua soberania com aquela arbitrariedade ditatorial. Tudo que ele faz é proposital. Então, vamos entender o que significa proposital. Deus nunca é pego de surpresa. Correto? Por quê? Porque ele é onisciente. Então, Deus não reage a uma situação. Tá? Ele não diz assim, que eu vou fazer? Olha o que ele fez, e agora? Não, ele é onisciente, de antemão, ele sabe o que você vai fazer, ele sabe o que vai acontecer, a história desse planeta e da humanidade está totalmente escrita, correto? Deus nunca foi pego de surpresa, então ele não reage. Mas ele age com propósitos didáticos, pedagógicos. Então, se ele sabe o que eu vou escolher, o que eu vou fazer, se ele sabe de antemão as situações que eu vou enfrentar, ele vai usar cada situação para nos ensinar e ensinar outras pessoas para não caírem nos mesmos erros que cometemos, ou então para se aperfeiçoarem pelo exemplo que nós damos. Deu para entender ou não? Vou explicar de novo. Deus é onisciente, portanto, ele conhece as coisas de antemão. Está certo? Isso é uma coisa, é um mistério que nós vamos entender na eternidade. Deus é onisciente. Porém, Deus nunca é pego, tá, de surpresa. Portanto, ele não reage a uma situação, mas ele age com propósitos didáticos, pedagógicos. Ele ensina as pessoas que estão dentro daquela situação, tá? E ensina, por meio da situação, todas as pessoas a não cometerem os mesmos erros que nós cometemos, ou que aprendam, se fortaleçam por meio dos exemplos que damos. Alguma dúvida? Isso é muito importante. Se você guardar isso no coração, você começa a compreender a grandeza de Deus. Correto? Então, veja lá. Deus escolhe pessoas para serem o quê? Seus filhos. Tá bom? Você foi escolhido por Deus, e você que me assiste, foi escolhido por Deus para serem filhos de Deus. Eu digo serem, porque eu estou me referindo a vocês aqui e vocês lá. Então, todos nós fomos escolhidos para sermos filhos de Deus. E ele vai usar cada situação para nos ensinar verdades espirituais e morais. E eu tenho certeza que neste texto nós encontramos verdades. A primeira delas é: Jesus é Senhor e a sua soberania é exercida com propósitos. É o que eu acabei de falar. Os demônios sabiam perfeitamente que Jesus tinha e tem poder absoluto sobre eles. Muitos cristãos vivem apavorados com esta questão de demônios. Eles ligam para todo mundo dizendo: olha, eu acho que é um demônio me atazanando, tem um demônio aqui em casa, tem um demônio no trabalho, tem um demônio na rua, tem um demônio, quando eu entro no carro, tem um demônio lá me esperando. Parece que ele não desceu do carro ontem à noite. Então, eles ficam com muito medo. Entretanto, se você tem o Espírito Santo que habita em você, se você se converteu de fato, você tem que se agarrar numa verdade que existe na palavra de Deus. Maior é aquele que habita em você do que aquele que está no mundo. Correto? Muito bem. Os demônios então sabem que Jesus tem um poder absoluto sobre eles. E se o Senhor quiser, ele pode ou não expulsá-los. Se Deus quiser, ele expulsa. Se ele não quiser, não expulsa. Mas volta, então, onde está o poder de Deus? Deus não quer expulsar os demônios das pessoas? Sim e não. Se você ouve o chamado de Deus, se Jesus se apresenta a você, existe a possibilidade de você estar livre dos poderes satânicos. Mas se você rejeita a presença de Deus, a possibilidade acaba. Exemplo, Jesus disse que um demônio pode sair de uma pessoa. Lembram que ele explicou isso? Então você expulsa o demônio de uma pessoa, ela fica limpa. Porém, o que essa pessoa deixa de fazer? Manter a sua casa mobiliada. Então os demônios percebem que esta pessoa, apesar de limpa, ela mantém a sua casa vazia. Vazia. E então eles voltam e trazem consigo 7 demônios a mais. E o estado daquela pessoa, disse Jesus, se torna pior do que antes. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, até mesmo com aquele que um dia aceitou Jesus. Se você começa a se esvaziar, se você não abre os olhos para se encher, mais um discurso que vai deixar você para baixo, vai dizer, ah, então eu vou sair daqui endemoniado? Não. Ouça Jesus que você sai cheio e feliz. Então veja só, se você não se enche, se você não preenche a sua vida, se você foge da palavra de Deus, o que vai acontecer? Você vai esvaziando, não é isso? Você não se enche. Qual é o conselho da palavra de Deus? Encham-se do Espírito Santo. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando você tem uma vida vazia do Espírito Santo e da palavra de Deus, com certeza você começa a se enveredar pelo caminho errado. Mas volta, eu não estou cometendo nenhum mal, mas também você pode estar se omitindo a praticar o bem. E a omissão é um grande mal. Quando você se omite a fazer o que deve ser feito, lembra, você não se torna uma pessoa plenamente satisfeita. Concorda comigo? Sim ou não? Porque Jesus disse, felizes os que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, porque o Pai os deixará completamente satisfeitos. Então, se você que já aceitou Jesus não está se enchendo, você corre um grande risco de cair nessa esfera de ser uma pessoa influenciada pelos demônios e se tornar um influenciador do mal no mundo. Veja bem, Jesus é Senhor e a sua soberania é exercida com propósitos. Vamos ver o nosso texto base, o versículo 29. Eles, quem? Os demônios. Começaram o quê? Começaram o quê? A gritar. O que significa isso? Eles choravam alto e com berros. E se você pensar na palavra grega para gritar, eles também insultavam Jesus. Eles choravam e diziam em berros, o que o Senhor quer com a gente? Vai embora daqui! Não é a tua hora! Está nos atrapalhando! Isso é um insulto, é a falta de respeito àquele que é Senhor. Então veja lá, eles diziam, o texto é muito educado, a palavra no grego não tem o sentido dela, não traz toda essa educação que nós estamos vendo aqui no livro de Mateus. Eles diziam, filho de Deus, o que o Senhor quer de nós? O Senhor veio aqui para nos castigar antes do tempo. O Senhor veio para nos torturar, para nos lançar no inferno, às prisões do inferno, ao abismo, ao lago de fogo, antes do tempo? Repare só, eles gritaram, eles chamaram Jesus de Filho de Deus, eles ficaram preocupados com o castigo que eles vão receber antes do tempo. Então veja só, Satanás e os demônios sabem perfeitamente que eles serão lançados no inferno. Mas eles estavam questionando Jesus de que aquele não era o momento. Eles têm que ser lançados no inferno depois do aparecimento do anticristo e depois que Jesus estabelecer o seu reino milenar sobre a terra. Veja só, quem é o anticristo? Um líder político. Quem será Jesus no reino milenar? Um líder político. O anticristo, como um líder político, vai trazer uma falsa solução ao momento de turbulência que este mundo vai viver. E Jesus, como líder político, vai trazer uma paz milenar durante 10 séculos sobre este mundo. Este mundo vai experimentar uma paz que nunca experimentou. Porém, a Bíblia diz que ele reinará com cetro de ferro. Ele será uma autoridade máxima. Ele vai mostrar a todos o que é governar. E todos terão que andar debaixo da sua justiça. E o mundo então vai experimentar uma paz que nunca experimentou antes. Se você olhar o nosso mundo como nós estamos vivendo, qual é o maior problema que nós estamos vivendo hoje, experimentando hoje, se não problemas políticos? Em toda parte nós estamos vendo uma confusão política. Não é isso? Ideologias. Para eu falar aqui, eu tenho que tomar cuidado, porque eu posso ser processado por qualquer motivo. Se eu falo de uma maneira jocosa, de uma pessoa que tem um tom diferente da minha pele, então você sai daqui, vai numa delegacia de polícia e eu recebo uma intimação para me apresentar lá. Se eu falo de uma maneira jocosa, de você que tem uma idade avançada, porque eu sou jovem, vocês estão rindo do quê? Vocês aí na televisão riram, porque eu também vi. Então, se eu falo de uma maneira jocosa, vocês saem daqui e vão me processar. O mundo que nós estamos vivendo está ficando chato, inconveniente, cada vez pior. E quem criou isso? Políticos. Na verdade, nós estamos dividindo o mundo em classes cada vez maiores, mais classes, mais classes, mais classes. Vai chegar um ponto que vamos olhar para a vida e a veremos como algo insuportável. As pessoas querem liberdade, mas optam por ideologias que irão escravizá-las. É incrível isso. Como o ser humano não entende? Não entende por quê? Porque não lê, porque não estuda, não conhece história. Eles acreditam em promessas políticas que dizem: vocês vão ter mais liberdade, todos vão ser iguais. Não existe essa coisa de igualdade, gente. É necessário que haja desigualdade para haver paz, para haver equilíbrio. Se todo mundo for igual, todo mundo vai perder, vai entrar na miséria. Quem prega isso é porque não lê, não tem cultura, nunca leu um livro na vida. Se eu der um parágrafo para essa pessoa escrever do que ela leu, ela não consegue escrever uma linha, porque ela não estuda, ela não conhece a história. Então, os problemas que nós estamos vivendo são problemas políticos, que geram violência, crimes, ideologias, classes. E o mundo, como eu disse, vai entrar numa turbulência. Um momento em que ninguém vai se entender. Um general britânico acabou de declarar semana passada que nós estamos por um fio, para uma terceira guerra mundial. Eu não sei se a teremos, possivelmente, sim, vai existir uma guerra aqui, nesse mundo. Pelo menos a Bíblia fala que no período do anticristo nós vamos ter um momento terrível. Porém, não sei se agora teremos, mas isso não importa para mim. O que importa para mim é saber que Deus está no controle de todas as coisas. Todas as notícias que eu ouço, tudo que eu vejo, eu percebo que Deus não está sendo pego de surpresa. Mas as pessoas estão brincando. Eles querem uma igreja que lhes dê felicidade na terra, que eles possam sair de lá andando nas nuvens. Eu, pelo contrário, eu quero que você saia daqui cabisbaixo, pensando muito bem, que se você não andar direito, você vai para o inferno juntamente com Satanás e seus demônios. Então você trate de abrir os olhos, que o Espírito de Deus abra os seus olhos e os mantenha abertos, para que você possa andar com Deus e não cair naquele lugar terrível. Porque veja o que vai acontecer. O anticristo virá com uma promessa de resolver os problemas. 3 anos e meio, esse mundo vai experimentar paz, muita paz, e todos vão aplaudi-lo. E então ele vai exigir o quê? Adoração. Ele vai pegar a glória de Deus e transferi-la para a sua vida, dizendo: eu sou o Deus de vocês. Deus nunca fez nada por vocês. Olha a situação que vocês estavam e olha o que eu dei a vocês. Porém, depois de 3 anos e meio, ele começa a revelar a sua cara. A máscara cai. E o pior de tudo é que a igreja o ajudará a se manter no poder. Quando a igreja percebe que ela também tem um poder equivalente, quase igual ao dele, ela tenta derrubá-lo do seu poder. Porém, ela descobrirá que ele é mais poderoso do que aquela igreja frágil, porque não andou na presença de Deus, e seu líder e toda a liderança e toda a igreja vai ser destruída pelo poder deste homem, que está possuído por Satanás. E o mal vai aumentando, 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 até que Jesus, então, num tempo determinado por Deus, ele volta no fim da grande tribulação. E ele destrói essas forças infernais, e ele estabelece sobre a terra o seu reino milenar. Aí o que ele faz? Ele prende Satanás e os seus demônios em cadeias por 1000 anos. Por 1000 anos eles vão estar encerrados, como ensina o apóstolo Pedro. Por 1000 anos eles vão estar encerrados naquelas cadeias. E Jesus reina sobre a terra. A terra receberá somente de Jesus a sua direção. Não pensem que Jesus estará distribuindo o Espírito Santo. As pessoas apenas estarão debaixo do seu governo. Então veja só, eles experimentarão o governo de Deus em toda parte, todos os países, as nações continuarão existindo. As pessoas que estiverem vivas depois da tribulação experimentarão o poder de Cristo. Mas olha só, no final dos 1000 anos, depois de 10 séculos, Jesus abre as prisões e Satanás e os demônios são soltos. Por quê? Porque Deus sempre prova a fé das pessoas. Prova se eles querem Deus ou não. Que história é essa então, que uma vez que Deus te deu a salvação, você já está salvo? Que conversa fiada é essa? Essa conversa mentirosa. Porque no final da grande tribulação do milênio, Satanás é solto para o quê? Para tentar as nações. As nações não viram a justiça de Cristo, não viram seus atos poderosos. Porém, pasmem, no final do milênio, muitas pessoas, mas muitas pessoas, negarão, rejeitarão aquele governo justo, porque o que elas querem é anarquia. Reparem bem, 10 séculos de justiça, 10 séculos de paz, 10 séculos de harmonia. Pessoas vão viver, vão nascer, vão morrer, normalmente. Entretanto, o mal não está em Satanás somente. O mal reside dentro de nós. Porque não é possível que uma pessoa que viva durante 10 séculos debaixo de um governo, de um líder político justo, de repente uma nação que nem viu os poderes de Satanás 10 séculos, preste atenção, depois você não sabe explicar, não sei que tanto você fica olhando para o chão, o que tem aí, minhoca? Não dá. Você fica olhando para o chão, aí você não aprende nada. Então olha para mim, eu sou assim mesmo, você também que está em casa, olha para mim. Então veja lá, depois de 10 séculos, pessoas que nem viram o poder satânico vão negar Jesus e vão querer aquilo que os influenciadores do mal prometem. Incrível isso. Você pode estar na igreja por muito tempo e de repente você não quer mais o que Deus lhe pede. Você não quer andar no que Ele lhe pede. Você quer criar os seus próprios caminhos. Você quer uma igreja que se adapte a você. E isso nós estamos criando à torta e à direito nestes últimos tempos. Deus tem usado a minha voz para alertar vocês. Agora, se vocês não quiserem ouvir, o problema é de vocês. O título dessa mensagem é: Deus respeita as nossas escolhas. Você pode escolher entre aceitar o que eu digo e rejeitar o que eu estou pregando. Você pode aceitar em vir ou rejeitar a sua vinda e gozar a sua vida por aí, deleitar-se em qualquer coisa. Você tem o direito de escolher e eu não vou condená-lo por isso. Mas as nossas escolhas trazem consequências. Você pode estar muito tempo dentro da igreja, em contato com a palavra de Deus. Você pode ser a habitação do Espírito de Deus, mas isso não lhe garante nada. Os seus olhos podem estar diante da palavra de Deus todos os dias, mas isso não lhe garante nada. Porque você tem que estar escolhendo. A cada tempo você tem que escolher. Jesus não veio para colocar então aqueles demônios na prisão, mas ele veio para ensinar verdades. Ele foi àquela região para ensinar o evangelho. Ele escolheu estar ali. Na sua soberania, ele escolheu estar naquela região, se apresentar àquelas pessoas de Gadara, que é a cidade do nosso texto, ou não é? E quando ele chegou lá, quem o reconheceu? Foram as pessoas? Claro que não. Foram os demônios que estavam naqueles dois homens. Quando Jesus chegou na sua vida, você o reconheceu? Não. Foi Deus quem o apresentou. Mas quando nós temos em nossa reunião um endemoniado, e ele percebe a presença de Jesus nele, ou na reunião, desculpe, na reunião, o que ele faz? Alguns cristãos nem percebem que estão na presença de Deus, mas quando uma pessoa está endemoniada, o que ela faz? Ela se manifesta, ela grita: eu não quero, me deixe embora. Ou não é assim? É dessa forma. Os demônios sabem do poder de Deus, mas muitos cristãos brincam com o poder de Deus, achando que conhecem, quando não o conhecem. Jesus foi para uma região que não conhecia o Evangelho. E aqui está uma outra verdade. Todas as raças e culturas precisam conhecer Jesus. Eu disse para vocês prestarem atenção no verso 30, que diz assim: acontece que perto dali estavam o quê? Muitos porcos comendo, pastando, correto? Se você não sabe, aquela região não era uma região que conhecia ou que se entregava à palavra de Deus. No livro de Deuteronômio, capítulo 14, verso 8, Deus dá um conselho ao seu povo para que não comesse carne de porco. Isso cai por terra na visão de Pedro, lá no livro de Atos, porque Deus diz, né? Com uma vontade. Então veja só, mas os judeus não comiam carne de porco, não comiam sequer pintado na brasa, porque peixe que não tinha escama, Deus proibia o seu povo de comer. Por quê? Porque esses animais têm dentro de si bactérias nocivas ao ser humano. Por isso que Deus proibia. Parece que tudo que Deus proíbe é o melhor. Ou não é? Então veja só, veja bem, Deus proibia, mas ele não proíbe mais. Pode comer o seu pintado, carne de tubarão, o que você quiser. Mas veja lá, Deus proibia o seu povo naquela época, porque ele precisava de uma nação sadia. Quando Deus nos proíbe certas coisas, e isso nós precisamos falar, algumas pessoas não gostam quando nós declaramos aquilo que Deus proíbe. Quantas coisas Deus diz que nós precisamos fazer, e nós declaramos daqui, e algumas pessoas ficam chateadas. Por exemplo, alguns jovens chegam para mim e dizem assim: eu posso me tatuar? A Bíblia fala para você não se tatuar. No Velho Testamento, Deus dizia: vocês não se tatuem, como fazem os povos vizinhos. Porém, eu não posso dizer para você que uma pessoa tatuada vai para o inferno. Não é isso. Mas o que eu posso dizer para você no momento neotestamentário, no Novo Testamento, no tempo que nós estamos vivendo? Por que você quer se tatuar? Porque você quer pertencer a uma classe de pessoas. Ou não é isso? Você quer agradar a um tipo de pessoas. Você quer mostrar alguma coisa às pessoas. Então, por que você, antes de mostrar alguma coisa assim às pessoas, por que você não tem a mesma intensidade de mostrar a graça de Deus? Alguma coisa está errada. Se você quer mostrar uma tatuagem, mas não tem o mesmo interesse ou a mesma intensidade em mostrar a graça de Deus, alguma coisa está errada na sua vida. Se eu quero mostrar alguma beleza exterior, você se lembra o que Paulo ou Pedro fala? Que a beleza da mulher não esteja no exterior, que ela não se iluda com a beleza exterior, mas que ela se convença que a beleza interior é mais importante. Por que ele diz isso? Porque quando você, mulher e homem, se preocupam tanto com a beleza exterior, vocês não estão se preocupando com a mesma intensidade com a beleza interior. Então é esse conceito, esse princípio nós devemos conservar. Se você não está tentando mostrar na mesma intensidade a graça de Deus, então coloque em plano secundário aquilo que você gostaria de ser ou fazer. Então, a classe que você tem que pertencer é a família de Deus. É aqueles que nasceram de novo. Vocês que se tatuaram, não fiquem preocupados. Não precisa rasgar sua perna, não. Fica com a coisa que você fez. Está aí, está aí. Agora, o que eu estou dizendo é em termos de princípios, e eu espero que vocês entendam. Porque algum desavisado aqui, que pega as coisas pelo meio, porque tem um ouvido com cera e o outro limpo, sai daqui, não volta e dá contra tudo. Pronto, muda tudo que a gente fala, muda o discurso, e não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você fazer uma avaliação da sua vida, tá? Então Deus proibia determinadas coisas porque ele queria um povo sadio, um povo que o amasse intensamente, correto? Você repara, se eles criavam porcos, eles não eram judeus, e Jesus foi para aquele povo, porque todas as nações precisam ouvir de Jesus. Nem todas as pessoas têm os mesmos hábitos que você tem, mas todas as pessoas com quem você convive precisam ouvir do Evangelho, precisam ouvir do que Deus fez na sua vida. Jesus não escutou nenhuma oração de Gadara, na região, de alguém dizendo: Senhor, manda a tua salvação aqui. Ninguém estava orando assim. Deus escolheu Gadara. Ele predestinou que naquele dia eles ouviriam o evangelho do próprio Senhor Jesus. Imagine que honra. Jesus estabeleceu que naquele dia ele estaria lá. Então, aquilo foi uma escolha de Deus. Deus determinou o dia que falaria com você. Ele determinou o dia que você ouviria o evangelho. E o que você fez? E o que eles fizeram? Então vamos para o nosso terceiro ponto. Todo ser dominado ou influenciado por espíritos malignos promove o terror e o caos. Concordam comigo? De alguma forma, ele promove o terror e o caos. Por que eu estou dizendo isso? Então vamos lá. Veja bem. Jesus, ele veio para quê? Para destruir as obras do diabo. É isso. Ele, quando se apresentou a você, quando Deus veio à sua vida e o levou a Jesus, qual foi a primeira coisa que ele fez? Quebrar o poder que Satanás e o mundo tinha sobre a sua vida. Essa foi a primeira ação, quebrar, tirar aquela autoridade. Deus diz: a autoridade sobre a sua vida agora é meu filho Jesus Cristo. É a ele a quem você vai seguir. Preste atenção, quando Jesus foi ao Monte Hermon e ele foi transfigurado na frente dos seus discípulos, o que é que Deus disse para eles? Este é o meu filho amado, que me dá prazer. Somente a ele é que vocês devem ouvir. Então o poder do diabo é quebrado quando nós ouvimos Jesus. Mas quando você deixa de ouvir, você pouco a pouco vai se enveredando para os caminhos do engano, da mentira. Isso é fatal. Não tem como escapar dessa verdade. Não brinque com isso. Quando você vem a uma reunião como essa, venha preparado para ouvir, para aprender. Venha preparado para aprender. Esforce-se para aprender. Veja lá. Quando Jesus chegou à região de Gadara, no leste do lago da Galileia, vocês que foram ao Mar Morto comigo, ali não tem uma praia que o pessoal fica lá brincando na água, e você olha do outro lado lá, não tem aquelas montanhas? Jesus foi daquele lado lá. Então veja bem, quando Jesus chegou à região de Gadara, no lado leste do lago da Galileia, foram se encontrar com ele dois homens. Isso eu já expliquei para vocês. Eles foram por quê? Porque estavam dominados. E o que significa estar dominado, possuído, endemoniado? São pessoas que vivem numa condição de destronados da razão, do domínio próprio, da sobriedade. Eles não conseguem raciocinar mais. Em um determinado momento, os demônios o possuem de tal maneira que eles perdem a faculdade de pensar, de escolher. Mas eles optaram por ele antes. Eles escolheram antes. Agora, os demônios os usam, porque estou falando de duas pessoas, para assustar, para provocar o terror, o crime, a violência naquela região. Eles não têm mais domínio próprio. Ao contrário de Deus, o Espírito de Deus habita em nós, mas Deus nunca tira o nosso livre arbítrio, que é o domínio próprio. Satanás rouba o nosso livre arbítrio, o domínio próprio. Se você não levar Deus a sério, se você não começar a levar Deus a sério, você pode chegar a esta condição aí, de perder a razão e de ser até possuído. Mas Walter, você está me assustando. Que bom! Este é o propósito deste momento, realmente lhe pregar um susto. E que você fique assustado mesmo, porque você pode chegar a esse ponto. Imagine o estrago. Eles estavam dominados por demônios. Eles, os homens, os dois homens, de onde eles vinham? Do cemitério, onde estavam morando. Agora repare bem. Eram tão ou excessivamente violentos e perigosos que ninguém se arriscava a passar por aquele caminho. Então, uma pessoa que está dominada ou influenciada por demônios, ela promove, o que significa o verbo promover? Motiva. Ela incentiva o terror, o caos. E nós vemos isso acontecendo, gente, o tempo todo. E você me diz que este mundo não está debaixo do poder de Satanás? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Eu vejo pessoas incentivando o caos em todas as esferas da sociedade. Não preciso especificar. O caos está sendo incentivado. Parece que nós vivemos em um mundo onde o bandido tem direitos e o bom cidadão não pode mais trafegar, tem que viver enjaulado. A cada dia que passa, o mal se levanta contra a igreja. Mas como eu disse, Satanás, seus demônios e todo esse incentivo pelo mal não quer destruir a igreja e nem vai destruir a igreja, porque Satanás precisa da igreja para se autopromover. Porque a igreja será a sua grande promotora. Ela incentivará as pessoas a adorá-lo. Então eu quero que você preste atenção nas lideranças das igrejas, globalmente falando, e diga se eles não estão se corrompendo. Eu não estou louco. Eu não estou louco. Tudo está sendo preparado para destruição espiritual e moral. E você está sendo atacado por mensageiros e mensagens perigosas e mentirosas, nefastas. Não duvidem. O joio está sendo plantado em nosso meio o tempo todo pelos que odeiam a mensagem da cruz. Querem destruir sua família, destruir sua fé, o seu relacionamento com Deus. E eles não vão parar. Eles não vão parar. Enfim, o que nós entendemos? Eles estavam dominados. Eles vinham do cemitério. Mateus não menciona o número de porcos que haviam lá, mas Marcos é mais detalhista. E no capítulo 5, verso 13, Marcos diz que havia cerca de 2.000 porcos. Quase 2.000 porcos! E os demônios que entraram nele estavam em 2 pessoas. Veja o que esses demônios fizeram a esses homens. Fizeram com que eles morassem num cemitério, no lugar da morte, na casa da morte, no lugar mais deprimente ao ser humano. Porque o homem foi criado não para morrer, ele foi criado para expressar a glória de Deus, a grandeza de Deus, a bondade, o poder de Deus. Mas o que eles expressavam? Violência, crime, infâmia, ou não é? Rebeldia, pecados, não é isso? Um estado ultrajante. Eles viviam afastados de Deus e, por alguma razão, com comportamentos errados. Os demônios viram nele a oportunidade de apavorar, de criar transtornos, perturbar a sociedade. Milhões e milhões de pessoas estão vivendo afastadas de Deus, frequentando uma igreja, lendo Bíblia, orando, cantando hinos, mas vivem afastadas de Deus. Já você vai ver elas pregando a violência, divisões, criando casos, se encaminhando para o Ártico ou para o Antártico, para regiões frias, gélidas. Eles não querem o calor do Espírito Santo. Eles não querem a verdade em seus corações. A verdade é uma ameaça. Eles não querem saber da vida de Deus. Eles querem se divertir. Aqueles que se afastam de Deus morrem espiritualmente. Perdem a sobriedade, a razão, o propósito de Deus para suas vidas neste mundo. Muitos acabam se entregando à imoralidade, à violência, à criminalidade. Se tornam rebeldes. Você não consegue mais conversar com eles. Os pais não os convencem. As autoridades não os convencem. Ninguém consegue mostrar Ninguém consegue abrir seus olhos com relação ao mal que estão praticando. E enchem suas vidas de pecados. Por isso, todo aquele que serve de abrigo para o maligno e seus influenciadores será destruído. Existiam ali cerca de 2.000 porcos. Veja o que o texto diz. E os demônios pediram a Jesus. Como pediram? Pediram pela boca dos dois. E os demônios pediram a Jesus com insistência: se o Senhor vai nos expulsar, nos mande entrar naqueles porcos. Pois vão, disse Jesus, já vão tarde. E os demônios foram e entraram nos porcos, e estes se atiraram morro abaixo para dentro do lago, do mar da Galileia, e se afogaram, ou do mar morto, e se afogaram, morreram lá. Mais provável Galileia, né? E eles se afogaram lá. Os demônios não se afogaram, mas perderam sua casa. Os demônios viram que os porcos iam pular no mar? Não, eles não são oniscientes. Mas Jesus sabia o que ia acontecer. Ele não foi pego de surpresa. Jesus ficou olhando e disse a ele: olha só, o que é que Jesus está fazendo? Ensinando as pessoas o que acontece com um ser que permite, que se dá à mentira, à hipocrisia, que não leva as coisas de Deus a sério, que rejeita. Esses demônios eram anjos. Satanás era um querubim. Olha a condição que eles estão. Existe uma igreja aqui em São Paulo que, quando uma pessoa está endemoniada, sabe o que eles dizem? Eu vou pregar o evangelho para você primeiro, demônio. Você precisa voltar a ser um anjinho. Estou falando sério. Ele prega para o demônio, dizendo: se arrependa e volte a ser um anjo para o Senhor, volte para o céu. Aí vocês riem. Mas quantos de vocês assistiram o filme Noé? Se você for até o fim do filme, você vai perceber que o filme prega isso, que os demônios podem voltar à esfera divina para conviver com o Senhor. Quando Jesus fala sobre amar o inimigo, ele não está falando de você ter coesão com o inimigo. Ele não está dizendo que nós devemos conviver com o inimigo, aceitar suas razões. Não, Jesus disse: façam coisas boas para eles. É isso que eu quero, mas não andem com eles. Vocês não paguem o mal com o mal. Eu ouço hoje na sociedade vozes, no meio político, em ideias, dizendo que nós precisamos ser um povo unido. Não tem como. Que união existe entre a verdade e a mentira? Entre Deus e o diabo? Entre a luz e a escuridão? Nenhuma. Cabe a nós, igreja, não fazermos o mal, mas o bem. Mas de forma alguma nos unirmos a quem não se une com Deus. Basta ler o Salmo 1. Já se cansaram, né? Já vamos terminar. Se os demônios pudessem ter visto os porcos se atirando do precipício, eles escolheriam aquilo? Não. E alguma coisa me fala no coração: por que aqueles porcos se atiraram? Porco é um animal que nós chamamos de irracional. A sua inteligência se baseia em quê? No seu instinto. Deus deu um instinto para cada animal e eles vivem de acordo com o seu instinto. Eles caçam, comem, sabem o que devem fazer. É uma inteligência menor. Mas nós usamos a inteligência para criar. Satanás e seus demônios usam a nossa inteligência e o mal que está em nós para gerar mais violência. Mas com o animal, não. O animal, não tendo maldade, não resiste à presença do mal. E deu no que deu, aquela loucura. Eles pularam do precipício, morro abaixo, não resistem. Algumas pessoas dizem assim: eu estou com uma vaca lá no pasto, está endemoniada aquela égua. Se aquela vaca, que é uma égua, uma égua endemoniada, está com o demônio, sai da frente dela. Não é possível. Uma pessoa influenciada pelos demônios, você não percebe, até que ela mostra os seus sinais: rebeldia, violência, divisão, facção, conversinhas destruidoras. Você vai perceber isso. Você pode fazer o bem a uma pessoa, mas se ela for influenciada pelo mal, ela vai tratar você com descaso. E como você vai reagir? Não reaja fazendo o mal. Paciência. Faça o bem, mas não ande com ela. Fale para ela dos seus erros, sempre que puder. É assim que a Bíblia diz. Eu não posso chegar aqui e deixar de falar para você dos seus erros, dos meus erros. Essa é minha obrigação. Porque a palavra de Deus diz: se eu não disser à pessoa do caminho errado que ela está andando, o sangue daquela vida Deus vai requerer de mim. Deus vai me punir por não ter falado. Então abra os olhos, correto? Os que vivem afastados de Deus acabam vivendo para motivar todo tipo de violência, crime, danos espirituais e morais, miséria. Mas saiba que no tempo certo de Deus serão destruídos. Isso é fatal, é fato. Não tem como. O que os porcos representavam para aquelas pessoas? O lucro. O lucro àquela sociedade. Mas longe de Deus, o que o lucro representa? Nenhum ganho. Você se lembra da parábola do homem rico? Ele encheu seus celeiros e disse: agora tenho anos e anos para ficar na boa vida, regala minha alma, fica tranquila. E Jesus diz: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que você tem? Você olha o mundo que nós estamos vivendo. Pessoas que nós amamos ficaram doentes, perdemos pessoas queridas, e o que nós podemos fazer? Nada. Nós estamos nas mãos de Deus, completamente nas mãos de Deus. Se Deus não nos proteger, quem seremos, gente? Você tem que trabalhar. Pior, você tem que respirar. Amanhã, você tem que subir num ônibus. Você tem que entrar num elevador. O que você vai fazer? Você tem que ir ao mercado. Todo cuidado que você toma pode livrá-lo? Responde para mim. não vai livrá-lo. Você está nas mãos de Deus. Confia nele de todo o teu coração. Por último, Deus dá ao homem o direito de escolha: aceitar Jesus ou rejeitá-lo. Vamos ler onde eu estou me apoiando, onde esta verdade se apoia. Os homens que tomavam conta dos porcos, o que eles fizeram? Fugiram. Quando eles viram aquilo, eles fugiram. E chegaram até onde? A cidade de Gadara. Lá, contaram tudo isso e também o que havia acontecido com os dois homens. Repare bem. Contaram tudo isso. Isso o quê? Que os porcos pularam do precipício para o mar. Reparem a frase: e também o que havia acontecido com os dois homens. Que falta de amor, né? O ser humano está em segundo lugar. Me responda, olhando nos meus olhos verdes. Pois são. O ser humano, neste mundo que vivemos, está em primeiro ou em segundo lugar? Sempre esteve assim. Até mesmo dentro das igrejas. Tem pastores que pregam para manter as pessoas ali e manter o seu sustento. Tem pastores que às vezes me mandam mensagens assim: eu gostei daquela pregação que você fez lá. E das outras, não? Porque aquela lá eu falava muito sobre esperança, sobre bênçãos, sobre curas. Aquilo era bom para a igreja. Porque eles não estudam. Na verdade, eles leem livros que falam do quê? De vitória, vitória, vitória. Mas isso cansa, porque ninguém tem vitória de nada. Você entrou na sua faculdade, vitória! Mas está difícil para estudar, está difícil para pagar, está difícil aguentar o professor, está difícil aguentar o colega, está difícil aguentar o ambiente. Vitória! Casei, vitória. O homem casa, deixa de ser dono do controle remoto. A mulher casa, arruma uma criança para criar. Uma criança rebelde, que é o marido. O homem casa, e agora ele tem um segundo patrão. Vitória! Vem o bebê, vitória! Vai você lá. Não, mas é você que está com os leites aí, vai lá. Vitória! Terminei a faculdade, vitória! Estou desempregado. O que, que eu faço? Vou vender cachorro quente? Tudo nessa vida tem uma grande luta. Você pode ser rico ou pobre. Você tem lutas. Você não escapa delas. E o que você vai fazer? Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Da mesma maneira, ame o seu próximo como a si mesmo. Busque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Continuando no texto. Então, e também o que havia acontecido com os dois homens que estavam dominados por demônios. Então, todos os moradores daquela cidade saíram para encontrar com Jesus. Repare, todos os moradores. O que significa isso? Que houve uma assembleia. Todos os moradores falaram: vamos ouvir o que esses homens que cuidavam dos porcos têm para nos dizer. E todos decidiram por unanimidade. O quê? Pediram com insistência, isto é, sabe o que significa essa palavra? Procuraram instruir, ensinar a Jesus com rogo insistente. Um clamor insistente: por favor, entenda, meu filho, aqui não é o teu lugar, entenda. Isso é assim que eles tentaram falar com Jesus. Será que você não está vendo que você está atrapalhando? Não é assim que se faz. Sai daqui. É isso que eles fizeram. Que fosse embora da terra deles. Eles pediram para Jesus ir lá? Não. Quem decidiu ir lá? A predestinação, Deus. A escolha divina. Mas não se diz por aí que a graça de Deus é irresistível? Foi? Não. Eles disseram não. Jesus levou a graça lá e eles disseram não. Vai embora. E ainda tentaram ensinar para ele por que ele tinha que ir embora. Há muitas pessoas que vão mandar Jesus embora de suas vidas. E vão até dar razões plausíveis, segundo elas, a Deus. Sabe por que não quero mais nada com a igreja, com o Senhor? Por causa encontram desculpas. É isso que eles vão fazer. Mas enfim, antes de terminar, eu gostaria de mencionar a vocês uma particularidade da vida de Jó. Quando Satanás pediu para maltratá-lo, e Deus concedeu. Deus permitiu que Jó fosse provado, para que ele mostrasse a todos nós e às pessoas presentes a quem ele iria escolher. Ele escolheria amar a Deus e confiar nele, ou poderia amar mais os seus bens, sua família, sua saúde, e amaldiçoar o Senhor por ter tirado tudo que ele amava. Deus tirou tudo que ele amava, tudo, mas deixou a vitória do casamento. Na verdade, Deus usou Satanás para testar a fé de Jó. Jesus usou os demônios para testar a fé deles. Jesus está usando este momento para testar sua fé. E quem você ama mais? A Deus? Sua família? Seus lucros? Sua saúde? Parece que algumas pessoas até torcem para eu pegar Covid. Ele vai ver, como se eu não acreditasse nisso. Onde é que você ouviu isso? Eu só estou pedindo para você ter coragem. Não tem como você fugir dessa situação. Pare de ser um rato. Pare de ser um rato. Tenha fibra, tenha coragem. Parece-me que foi isso que aconteceu aí no texto que nós lemos. Base. Jesus foi à cidade, venceu o diabo, libertou dois prisioneiros do mal, libertou a cidade das agressividades deles, se apresentou como grande libertador, restaurador da vida e da esperança. Mas ele também fez com que aquele rebanho, com aquela manada, aquela vara de porcos, se perdesse, que representava o sustento e a riqueza local. Às vezes Deus faz isso, ele quebra a economia, para que as pessoas escolham. Por isso, Jesus força os habitantes de Gadara a fazerem uma escolha entre o amor e a prosperidade, entre Jesus e o dinheiro, entre a fé na provisão divina e os recursos humanos, entre o poder, a graça de Jesus para dar uma vida cheia de esperança e o amor pelas posses ou riquezas terrenas. Para o nosso espanto, eles imploraram aquele que destrói as obras do diabo, o criador da verdadeira esperança, que deixasse a região. Vai embora! Eles ouviram que os que cuidavam dos porcos disseram. O que eles disseram? Eles ouviram quando os demônios gritaram, chorando em alto, com altos berros: Filho de Deus, o que o Senhor quer de nós? O Senhor veio para aqui para nos castigar antes do tempo. Eles ouviram isso. Mas o que eles fizeram? Rejeitaram. Deus vai colocar você e a mim em situações de teste, para que escolhamos entre Jesus e os nossos porcos. Entre os planos de Deus e os nossos desejos ou interesses pessoais. Eles, os habitantes de Gadara, falharam. Falharam no teste, falharam na prova. Não quiseram confiar em Deus. Mas eu penso e quero pensar e acreditar que nós não falharemos. Por isso, Deus respeita as nossas escolhas. Portanto, que escolhamos em nos manter e confiarmos nele até a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Amém. Louvado!